Sejam bem-vindos à primeira edição do TT Labs Podcast. Estou aqui hoje eu, Daniel Wilch, participando aqui com o Márcio Martins. Dá um oi, Márcio.
E aí?
E também com o Luciano Borges.
Opa!
Então, primeiro assunto que a gente escolheu para conversar aqui no TT Labs Podcast é sobre desenvolvimento móvel, né, e os desafios do desenvolvimento móvel. E o primeiro tópico que eu trago aqui para a gente discutir um pouquinho é sobre plataformas. Né? Então, deixa aí a galera falar um pouquinho sobre plataformas. O Pete Borges aí começa puxando uma, depois a gente vai vendo.
Beleza. Bom, cara, falar em plataformas de mobilidade, assim, a gente já tem, hoje, atualmente, uma gama de plataformas muito grande. Né? Então, sendo bem específico, a gente tem a plataforma Javemier, depois a gente entra no detalhe. Tem a plataforma Android. Tem a plataforma para o BlackBerry, né, que são a RIM, e tem o iPhone, né? E tem também, claro, para o Windows Phone 7, que está pintando no mercado aí, também é uma outra plataforma distinta. Na verdade, tópicos que a gente pode falar sobre plataformas são questões de usabilidade, são questões relacionadas à quantidade de dispositivos que tem, a própria linguagem de programação envolvida dentro dessa plataforma, entre outros, tá?
O foco que tu quer chegar com aquele software, né?
Exatamente. Acho que é bem importante isso, né?
É o tipo de aplicativo. De repente o cara quer atingir adolescentes e vai desenvolver com uma plataforma que nenhum adolescente utiliza nos dias de hoje.
Exato, perfeito.
Então tem que estar alinhado com isso. Pensando então em plataformas, o que a gente pode, né, conversar um pouquinho sobre plataformas disponíveis no mercado e desafios que a gente tem com elas? Né?
Bom, primeiro, a pessoa que vai desenvolver o software, ela tem que pensar o foco que ela tem com esse software, onde ela quer chegar com esse software, o público que ela quer chegar e até o custo que ela quer ter no desenvolvimento desse software. Hoje se pensa muito no desenvolvimento para o iPhone, se fala muito no desenvolvimento para o iPhone, mas ainda tem aquelas plataformas que são mais baratas, tem mais acesso, como por exemplo a série 40 da Nokia. São celulares bem mais baratos do que o iPhone, e segundo a própria Nokia, ainda tem muitos downloads na Nova Store, que é a loja da Nokia.
Uhum.
E o custo para desenvolver para o Javemier, que é o caso desses celulares, é muito mais barato também para o desenvolvedor. No caso da Apple, a pessoa tem que ter uma conta paga na Apple Store para conseguir fazer o download dessa aplicação, além de que, claro, tem que ter o próprio Mac. Tanto que Javemier é totalmente gratuito, Android também é gratuito, é uma plataforma aberta. No caso do BlackBerry, também essa tem um custo, de certa maneira, elevado, porque tu tem que ter um contrato com o BlackBerry para conseguir usar a rede, tu tem que pagar pelas APIs protegidas pela BlackBerry.
Se a gente for pensar, dá para chamar de plataforma também, depois a gente pode conversar mais sobre o assunto, mas a pessoa desenvolveu um aplicativo puramente web para celular, também não deixa de ser uma plataforma de desenvolvimento que vai ter seus prós e contras, né? O contra básico é a questão do cara ter que estar conectado para utilizar muitas vezes o aplicativo.
Outras vezes não, né?
Ou até acaba sendo muitas vezes uma forma de começar a publicar um aplicativo. Simplesmente é uma casca que abre um navegador e traz as informações que o aplicativo acessa.
Sim, mas existem também as aplicações offline,
uhum,
que, né, são feitas com HTML, JavaScript, mas que não precisa de conexão com a internet.
Ou uma conexão inicial para trazer informação e
isso.
Depois...
Existem muitos tipos de aplicação que são um ícone no menu de aplicativos do celular ou na área de trabalho que abre um browser com uma aplicação.
Eu acho importante esse ponto também salientar que a própria Nokia, ela define praticamente três segmentos de desenvolvimento com as plataformas móveis deles, né? Que é o QT, que é baseado na plataforma mais tecnologia, onde tu consegue alcançar mais recursos do dispositivo. Tem a linha do Javemier, que é a plataforma, né, do próprio Java. E também tem uma linha que eles pensaram, acho que olhando que o desenvolvedor, tem muito desenvolvedor web que vai entrar na plataforma mobile, tem um segmento de mobilidade na Nokia. Então tu consegue baixar uma IDE, um SDK específico, trabalhar com JavaScript, trabalhar com CSS, com HTML, e isso ter uma renderização praticamente como se fosse um aplicativo nativo do dispositivo. Então a Nokia apostou nisso. Não tem um outro segmento, outra marca, outro fabricante que disponibilize isso, né? Só uma aposta da Nokia e também não é em todos os aparelhos que funcionam. Uma certa gama aí.
O que para o desenvolvedor acaba sendo também em questão de desafios, do que ele vai escolher, A pessoa que desenvolve hoje para a web, ela tem uma série de frameworks aí para poder se beneficiar do conhecimento que ela já tem de JavaScript e HTML para poder vir para o mercado, né? Então, mas também é uma escolha, às vezes pagando licença, às vezes aceitando certas limitações de plataformas que vai poder atingir com aquele desenvolvimento. Quer dizer, sempre que se puder pagar menos ou não pagar nada, utilizando software livre ou o que a comunidade já fornece, né? JVME, o próprio Android, acaba sendo opções mais diretas para se alcançar isso, né?
Exato. Eu acho importante salientar, assim, que o bacana de tu... A Java é uma linguagem muito difundida, né? Principalmente no meio da web. Então o cara que está na web, quer entrar na mobilidade, ele vai se sentir mais confortável se a linguagem for muito semelhante. E no caso é a mesma nas plataformas JVME, na plataforma do BlackBerry e no Android. Então se a gente for falar na parte do iPhone, que é o Objective-C, uma linguagem totalmente diferente, se a gente for falar em desenvolvimento para na linha Qt, que é aquela linha que vai te permitir acessar da Nokia, recursos mais avançados, o dispositivo também não é Java, então fica, até pela própria quantidade de desenvolvedores, isso acaba provendo uma quantidade maior de aplicativos, que por consequência vai dar uma quantidade maior ainda de usuários, porque eu acho que a grande sacada do smartphone é ter aplicativo. Então, para ter aplicativo, tem que ter desenvolvedor. Então, tem desenvolvedor, você tem essa gama muito grande e acaba alavancando as vendas do dispositivo. Então, nesse ponto, eu vejo que o Android, por unir essa parte da linguagem Java, trouxe o desenvolvedor web para cá, tem uma série de tecnologia embarcada muito interessante dentro da plataforma, então acaba sendo uma grande opção para a aposta, diria.
É essa questão da plataforma Java e o Android, que é o Java SE, Java 5, mesmo tendo essas diferenças, ou seja, o Android é outro Java, é Java SE, o BlackBerry tem suas APIs, ainda assim, pelo fato de todos serem Java, permite uma integração entre eles, facilita o port. Nós já trabalhamos com software aqui, que nós integramos uma biblioteca feita em Java SE com essas três plataformas. A gente, claro, a gente teve que cuidar das limitações, foi Java 1.4, usando apenas APIs que também estão disponíveis no JVME. No caso do BlackBerry, nós usamos exatamente a mesma aplicação, nós apenas usamos um factoring para criar classes de tela usando a API do BlackBerry. Enfim, esse tipo de integração facilita também os
usuários. Facilita quem vai querer ser multiplataforma, né?
Isso. Sem dúvida.
Bom, a gente falou um pouco de plataforma, falou um pouco de desafio para quem vai desenvolver. Olhando mais no mercado consumidor, quem está querendo começar a entrar nesse mercado, a gente pode ter um foco mais corporativo, que provavelmente vai exigir da pessoa não só o desenvolvimento móvel, mas também um aplicativo de retaguarda, integração, banco de dados, enfim, outros modos que não apenas um aplicativo móvel. Mas aquele desenvolvedor que está querendo entrar no mercado, né, e ele de repente vai querer desenvolver um jogo, vai querer desenvolver um aplicativo mais simples, alguma coisa mais ligada a redes sociais, como é que esse cara ganha grana hoje em dia? Quais são as formas aí que a gente tem? Loja, o que mais que vocês enxergam aí aparecendo? Concursos?
Eu enxergo as duas coisas, né? A Nokia está agora com esse concurso que está premiando software, games, desenvolvidos para a série 40. Um concurso a nível mundial. Tem a questão das lojas, a Nokia tem a App Store, tem a App Store da Apple, o Android Market.
Android Market, BlackBerry World,
BlackBerry, né, Apple World.
E todas elas dão possibilidade de tu publicar tanto gratuito como dando o preço que quiser dar para o aplicativo.
Isso,
né?
Pode aumentar a tua publicidade, colocar na vitrine da loja.
Falar em ganhar grana, assim, eu vejo que é bastante evidente que o mercado está muito aquecido, porque se a gente falar no Nokia for Millions, que não é nada mais é do que os caras estão te chamando para desenvolver. Os caras, vem desenvolver para mim, porque tu vai ganhar dinheiro e eu também. Então, chega a ser o ponto de um fabricante dizer, usa a minha plataforma, usa a minha loja, eu vou te premiar e tu vai ganhar dinheiro ainda. Então, isso é um sinal de que essa mobilidade realmente tem um caminho longo pela frente ainda, mas eu acho que ele só tende a crescer, eu acho que o foco é esse. Então, acho que é uma grande aposta quem está afim de ganhar uma grana com software, é investir em mobilidade. E a plataforma, onde discutiu, tem os seus prós e contras, né? Mas eu só queria salientar que esse Nokia for Minions é realmente se a gente for analisar em nível de mercado, quer dizer, eu estou te chamando para desenvolver para mim. Então,
se for olhar essa, esse concurso do Nokia 4 Millions, eles premiam, além do prêmio principal, eles vão disponibilizar designers para fazer banners para serem colocados na loja da Nokia para atrair o consumidor.
Exatamente. Falar em ganhar grana, mais um tópico, meu André. Agora é o seguinte, ó. Existe, eu não sei exatamente outras plataformas, acho que o iPhone também, tá? Eu sei que no Android existem componentes prontos da API para te fazer mobile marketing. Ou seja, tu bota o teu joguinho gratuito, pode até não cobrar, mas tu está cobrando de quem está investindo no teu software. Então, por exemplo, tem vários jogos aí, bem conhecido, vou falar o nome, o Angry Birds, né? Por exemplo, que ele é gratuito, mas se tu não está na barra de cima, ele tem um componente lá de marketing que te dá propagandas de diversas empresas. Certamente está sendo pago para o desenvolvedor. Então, além disso, você pode prover o software gratuito e criar o teu modelo de negócio ganhando grana sem precisar cobrar diretamente do usuário final. Acho que isso também é bem bacana.
Tipo. E é que é uma forma de tu viabilizar o produto, né?
Exato.
Eu lanço ele gratuito para o pessoal poder conhecer.
Perfeito.
E até, de repente, tem a opção de eu publico uma outra versão do aplicativo sem a publicidade, mas aí o cara paga lá um valor para não ter essa publicidade.
Exatamente.
Ou coisa parecida.
E o legal também é colocar que essas lojas, os marketplaces, né, de todas as empresas, te provêm essa facilidade. Então, tu consegue fazer a manutenção do teu binário, do teu arquivo final, muito facilmente. Fazer o upload, desabilitar na loja, colocar comentário, colocar o release notes da tua aplicação. Então, tá muito, muito forte essa parte de loja. Então, a facilidade de encontrar o aplicativo é grande, de hospedar o aplicativo é grande. Então, quanto a isso, a visibilidade do software, eu acho que é bastante tranquilo.
Legal. Coloquei aqui um último tópico aqui para a gente falar. A gente falou um pouquinho isso ali sobre desenvolvimento web e mobile, né? Então, utilizar web puramente para disponibilizar um aplicativo numa plataforma móvel. E um tópico aqui que eu acho que ficou bem claro para a gente é que são várias plataformas e eu tenho que buscar ter a melhor experiência do usuário para aquela plataforma, né? Então, esse acaba sendo um desafio para quem quiser liberar uma versão web compatível com rodar num browser do celular. Esse é um desafio para ele ter, né? Como é que eu faço o aplicativo ter a cara do celular que eu tô rodando, né? Isso, a gente vê muitas vezes aplicativos que estão rodando no Android, mas tem uma estética de um aplicativo para iPhone. E não é natural. Então, o desenvolvedor tem que estar consciente de... A pessoa que vai estar usando aquele software está acostumada com os recursos e com as teclas de atalho, ou efeitos, ou regras que aquela plataforma que ele usa tem. Né? Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. Então, acho que se você vai desenvolver uma plataforma, uma dica é... Vai usar um aparelho daquela plataforma para entender como é que aquele usuário se comporta. Descobre pessoas que têm aqueles celulares e conversa com a pessoa para entender como é que ela usa aquele celular, né? Onde é que ela aperta, que botões enche o saco e por aí vai, para de repente conseguir ter uma experiência melhor quando for liberar o produto, né?
É, quando a gente nossos primeiros softwares eram JVME, antes de aparecer as novas plataformas, então a gente começou a fazer port para Android, BlackBerry, usando a API de telas do BlackBerry, e ao fazer esse port, a gente considerou esse tipo de questão. A gente, o Android tem guidelines muito bons na documentação que te dizem o que é esperado da aplicação, como fazer, como que o menu funciona.
Eu acho que falando em user experience também, a gente consegue sacar bem a experiência de usuário simplesmente navegando os menus do próprio dispositivo. Então, se tu vai lá na parte do Android, configurações, aplicativos, tu vê como são as listas, como são os ícones, como são os botões. Uma clara diferença que existe são os chamados soft buttons, tá? Que é o botão direito e esquerdo de menu, geralmente muito utilizados em Nokia. A gente não tem esse conceito dentro do Android, por exemplo.
Nem no BlackBerry.
E nem no BlackBerry. Então, tem que ter um cuidado de colocar os botões, de fato, botões que são renderizados, que tem altura e largura, e não simplesmente uma string na esquerda e na direita. Então tem que cuidar isso, essa diferença. Se tu colocar esses botões só como string na direita e na esquerda, é possível no Android? É. Existem layouts para isso, pode criar? Pode. Mas não vai ser legal. O cara não vai curtir essa experiência de usuário.
É, hoje a gente falou bastante de Nokia. Aí o Rafael Helm, dá um oi aqui também, Helm. Helm não está participando hoje, mas está de lado aqui. É, comentou sobre o Nokia RDA, que é uma plataforma que a própria Nokia disponibiliza, que a gente pode acessar os aparelhos que estão lá disponíveis e testar os aparelhos como se estivesse realmente utilizando, né?
Isso. Tem também, no caso, o Device Anywhere, que é para N dispositivos.
Sim.
Tem iPhone, BlackBerry, Android. Até eu acredito... Não lembro se tem os Nokia também. Não me recordo.
É, acho que acaba tendo. Mas acho que o ponto daí, no caso do Device Anywhere, é questão dele ser pago, né? Tem que ter uma subscription para utilizar. O RDA você aluga lá uma hora de uso do aparelho, ou 45 minutos, tem lá um timing lá que tem o dispositivo disponível, e você consegue usar de graça, né? Então já fica...
Pela web, pela tela do computador, você controla e visualiza a tela do celular. Fora isso, durante esse momento, claro que a gente usa muito os emuladores, no caso Java ME, a própria Sun, a Oracle agora, disponibiliza o Wireless Toolkit, que agora se chama...
SDK Manager 2.0,
que então tem os emuladores para a plataforma Java ME, mas que não simula, na verdade, nenhum aparelho existente, é apenas a plataforma Java ME, uma implementação do Java ME em forma de emulador. E os emuladores BlackBerry, Android.
BlackBerry, para quem vai para iPhone, tem no próprio, né, no SDK que se baixa lá para trabalhar, tem um emulador que você consegue simular um iPhone, um iPad, enfim, né, fazer os efeitos todos. E o BlackBerry, no caso, simuladores, né? Você consegue baixar simuladores do aparelho em questão que
exatamente.
Você vai desenvolver.
É, só um cuidadinho que eu colocaria rapidinho aqui com relação ao Java ME, é que a gente tem diferentes implementações da própria KVM, né? Que é a máquina virtual do Java. Então tem que ter um certo cuidado que, se funcionou no teu emulador, por exemplo, da Wireless Toolkit ou do SDK Manager, que é o da Oracle, funcionou a foto, por exemplo. Não é garantido que vai funcionar a foto no Nokia. Não é garantido que vai funcionar a foto no Samsung. Então é multiplataforma? É, mas tem que ter cuidado, tem que baixar o emulador, porque ele tem as suas especificidades em relação a algumas classes, alguns comportamentos.
Legal. Tá, então agora a gente vai para uma sessão do E Agora, né? Então dicas aí para quem quer dar sequência aqui. E a minha dica vai ser em cima da plataforma Java ME. Vou dar a dica do projeto JEDI, né? Que é um projeto internacional, mas aqui no Brasil ele é mantido pelo DF Junk. Em cima disso, que a galera que quer aprender Java e quer aprender a trabalhar com Java ME, dentro do JEDI vocês têm módulos lá para poder ter todo esse aprendizado gratuito, todo baseado em Creative Commons, né? Então a galera que quer usar NetBeans, Eclipse, enfim, vai ter lá a dica de como começar a trabalhar. E até, na verdade, em cima do próprio JEDI está sendo lançado um outro curso que é em cima do Android. Então a galera também que quer aprender Android vai poder também aprender isso em cima da própria plataforma JEDI aí para aprendizado, né? Ensino e aprendizado. Não sei se a galera aí quer dar alguma outra dica. Todos esses links que a gente está falando aqui vão estar no post dentro do ttlabs.cc. Então, lá vocês vão encontrar, né, os posts relacionados a esses podcasts aqui, com links e mais informações para vocês poderem correr atrás aí, e também dúvidas que vocês tenham, podem postar lá nos comentários, a gente vai tá respondendo conforme forem aparecendo. O pessoal aí quer dar alguma outra dica?
Cara, a única dica que eu dou assim, aqui, antes de começar o desenvolvimento de fato, dá uma olhadinha na plataforma, entende como ela funciona, entende os conceitos dela, antes de codificar, antes de saber a linguagem, entende na parte técnica mesmo, literalmente, como funciona a plataforma, como as telas se empilham, como os eventos acontecem, que tipos de widgets existem para a plataforma, porque eu acho importante dar uma olhada nos exemplos, entender, fazer um overview antes de começar a codificar. Vai te dar mais segurança e vai te dar mais benefícios no desenvolvimento.
Bom, a minha única dica fica para quem não está acostumado com esse tipo de plataforma, os desenvolvedores web, desktop, é saber aquela principal diferença entre... Aliás, as principais diferenças entre essas plataformas, que é a própria usabilidade, o tamanho da tela, as limitações de uso de processamento, de memória, armazenamento. É um universo um pouco diferente.
Legal. E aí, na última parte aqui do nosso podcast, duas dicas de eventos aí. São eventos, no caso, que eu vou estar participando. Vai ter mais gente de Porto Alegre aqui também participando desses eventos. Então, o primeiro deles é o CBSoft, que ocorre de 26 a 30 de setembro em São Paulo. Vou estar lá junto com o Guilherme Lacerda, fazendo umas palestras lá na parte da trilha de indústria do CBSoft, vai ser bem legal. Depois, no dia 7 de outubro, vai ter uma jornada goiana em engenharia de software, vai acontecer em Goiânia. vai ter uma galera bem legal lá participando, caras como o José Papo, o professor Eduardo Meira Pérez aqui de Porto Alegre, da DB Server e tal. É, eu vou estar lá participando também. Enfim, fica legal. Vou estar lá falando sobre Extreme Programming e Lean, práticas em engenharia de software e tal. Então vai ser bem legal estar participando aqui com a comunidade. E acho que é isso para essa primeira edição do TT Labs Podcast. A gente volta aí na próxima falando sobre alguma plataforma específica. Qual que vai ser?
Vamos sortear.
Vamos sortear. Então tá.
Umas bolinhas de
vamos sortear e fiquem atentos e a gente volta. É isso. Falou. Valeu. Obrigado.